Fala, líder! Outro nosso episódio do Liderança Inovadora Insights. Vamos falar hoje, conversa de hoje super especial com a Fernanda Cunha, dando sequência a essa série de entrevistas com mulheres poderosas, que tem muito conteúdo, muita coisa para agregar. E a Fernanda não é diferente, gente. A Fernanda, ela é uma empresária, tem um histórico de executiva muito grande, e a Fernanda vem falar para a gente sobre como ela superou a timidez dela para poder fazer o próprio negócio rodar. Olha que interessante, né? Eu vejo que muita gente que tem essa dificuldade, né? A timidez, tem algumas restrições, se sente um pouco acanhado para avançar com as coisas, mas como que você faz sendo tímido para você tocar um negócio, para você falar com pessoas que são falantes, como palestrantes, e buscar fazer as negociações que precisam ser feitas? A Fernanda vai contar para a gente como que ela superou isso e criou o Star Palestras, que é um banco de palestrantes dela. Ouve só.
Então, gente, estou aqui hoje com Fernanda Cunha. Fernanda, super empresária do ramo de palestras, ela tem um banco de palestrantes, Star Palestras, tem uma equipe dela que ela precisa liderar, tem uma história de carreira, né, como executiva, e hoje está aí desbravando esse mundo dos eventos. Tem bastante coisa para contar para a gente dessa experiência dela. Fernanda, brigadíssimo por ceder o seu tempo e estar aqui com a gente hoje.
Paulo, eu que te agradeço, é uma honra estar aqui com você hoje.
Fernanda, você estava comentando comigo antes que você teve uma carreira de longa data como executiva, né, secretária executiva. Isso te permitiu estar perto de pessoas exigentes que te mostraram alcançar excelência. Como que foi essa carreira, né? Esse desbravar esse espaço, construir essa carreira, se formar como uma executiva? O que você aprendeu com isso tudo?
Olha, foram longos anos de estrada aí. Fui secretária executiva de presidentes de banco, diretores de bancos de investimentos americanos, e trabalhei fora do Brasil também, morei um tempo fora, e isso foi me dando uma certa bagagem, obviamente. E como você disse, realmente eu trabalhei com pessoas muito exigentes e que sempre cobraram a excelência do meu trabalho. Então, foram anos de muito aprendizado. Eu acho que foi muito bom. Esse ensinamento que eles me deram, né? Porque você trabalhar com pessoas que exigem excelência, eles te ensinam a ser sempre trabalhar da melhor forma, né? Dar o seu melhor. Então, isso sempre foi muito bom durante esses anos todos. E aí eu cheguei no mundo de palestras. Eu sempre fiz eventos, né, como secretária executiva. Acho que a maioria das secretárias tem como uma das tarefas é organizar evento da empresa, e aí eu sempre organizei. Então eu brinco que eu estava do outro lado do balcão, eu contratava os palestrantes, e agora eu estou do lado de cá, né, os palestrantes são meus clientes, né, são meus parceiros, meus clientes também. E agora eu vendo essas palestras, né? Eu negocio, faço a intermediação dessas palestras para os eventos corporativos.
Legal. Fernanda, e como que foi essa transição, né? Esse salto, né? Porque a gente fala muito, né? A pessoa que trabalhou, tem a cabeça de trabalhar numa empresa, de ser funcionário, é diferente da cabeça de empresário, de ter o próprio negócio, de construir sua rotina, de ir atrás de clientes, né? Para você, essa transição foi fácil, foi difícil? O que você sentiu disso daí?
Bom, Paulo, na verdade, foi uma transição obrigatória. Eu fui demitida em 2015.
Uau.
E eu era uma pessoa operacional, sempre fui operacional. Lógico que quando você é secretário do presidente, você tem contato com os clientes, você vê, né, o dia todo como eles tratam os clientes, como é que se faz negócios num ambiente super exigente. Então, obviamente, eu assistia aquilo tudo, né? Eu não fazia, mas eu assistia. E quando eu fui demitida, eu falei, gente, agora, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Então, assim, mulher, 52 anos, não tinha mais mercado, porque esse mercado de longevidade aí está abrindo um pouquinho hoje, mas assim, há 6 anos atrás, não. Então, eu não tinha muita vaga para mim, aliás, não tinha vaga nenhuma. Mas eu falei, agora eu vou trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar como secretária executiva, eu me formei para isso, depois eu fiz uma especialização em administração de empresas na GV, mas eu me formei como secretária executiva. Então, foi uma carreira que eu agradeço toda a minha formação, e sempre fui muito feliz fazendo aquilo, mas eu tinha a cereja do bolo, que era organizar evento. Então, quando em 2015, eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu realmente gosto de fazer, porque o que eu mais gostava de fazer era organizar evento. Então, só que, como uma pessoa operacional, eu não sabia como abrir uma empresa, eu não sabia como tocar uma empresa, eu tinha um pouco de experiência como office manager de um escritório que eu trabalhei, mas é diferente você tocar a sua própria empresa, você fazer toda a administração, você fazer a área financeira, você contratar pessoas, é tudo, o pequeno empresário, ele faz tudo. E aí eu tinha que me capacitar. Então, eu fui para o Sebrae, fui fazer cursos, fiz o Empretec, fiz curso de mídias digitais, marketing digital, eu fiz curso de administração financeira. Então, eu fui me capacitando, fui aprender a ver esse mundo, de empresário, como é que era, a lidar com isso, E fui fazendo o que eu gostava, Então, eu comecei organizando evento, mas aí, essa parte de palestrantes, uma amiga disse, a Fernanda me representa, ela era palestrante, recém-formada, no curso do Roberto Chiniachic, ela falou, vem me representar. Eu falei, tá bom. Aí eu conversei com outros palestrantes, também quero. Eu falei, poxa, eu acho que esse mercado, aí eu percebi esse mercado que já existia, mas era um mercado recente no Brasil de palestras, E assim, muito mais do que organizar eventos, o mercado de palestras é muito interessante. E foi isso que me encantou, sabe? Primeiro, muito aprendizado. Você ouve, eu sempre acompanhei os palestrantes, eu viajava porque o cliente às vezes precisa de alguma coisa, então eu queria estar junto ali para poder dar uma assessoria ao cliente, dar uma assessoria ao palestrante. Então eu viajava muito, fazia o que eu gostava, que eu adoro viajar. Eu viajava aprendendo, porque eu ouvia as palestras, eu conhecia os clientes, então era tudo muito bom. E eu acho que eu descobri o grande propósito, da agência de palestras. Então, a minha agência de palestras, a Star Palestras, ela tem um propósito muito grande de levar conhecimento, um conhecimento de qualidade, um conteúdo de excelência. Então, toda essa excelência que eu tive que aprender nos mínimos detalhes, no meu trabalho de 30 anos como secretária, eu exijo dos palestrantes para levar para os meus clientes, porque eu acho que isso é importante, você levar um bom conteúdo. Então, foi assim, essa transição foi obrigatória, e um dia me falaram assim, um dia você vai agradecer essa demissão. Eu agradeço todos os dias, porque hoje eu sou muito mais feliz fazendo o que eu gosto de fazer e tocando a minha empresa.
É interessante, muito bacana você ter colocado o fator da idade, Fernanda? A gente hoje está vivendo, como você falou, É uma coisa meio muito recente isso de olhar uma pessoa de 50 e poucos anos, 60 anos, e falar assim, uau, você está em força de trabalho para a gente fazer bastante coisa. Eu me lembro que eu trabalhei em 97, foi meu primeiro projeto de tecnologia, eu trabalhei na TAM, e tinha uns senhores que eles trabalhavam na oficina, e eles eram aposentados, e eles tinham 60 anos. E assim, 60 anos, parecia que assim, nossa, o cara tem 60 anos, mano, tá dobrando o cabo na rua, sabe assim? E cara, não, o negócio vem diminuindo. E eu vejo que, assim, é um preconceito que precisa ser tirado em todas as áreas, Todas as áreas. Tem um peso para o homem? Tem. Mas eu acho que tem um peso maior para a mulher. Tem um peso maior para a mulher por uma série de preconceitos, tanto do lado masculino quanto do próprio lado feminino. Você sente a mesma coisa, Fernando?
Eu sinto. Eu acho que é assim. Eu sempre vi minha vida toda pessoas chegando a uma certa idade quando ficaram sem trabalho, não conseguiam se recolocar. Homens e mulheres. Eu acho que mulher um pouco mais, porque mesmo porque no, o mercado ainda, eu acho que é muito mais masculino. O mercado de banco, que eu trabalhei totalmente, né? As mulheres estão entrando agora nesse mundo das finanças. Então, assim, tinham poucas executivas na minha época, né? Desde que eu comecei a trabalhar, pouquíssimas executivas, assim, que tinham que... cotovelada, conseguiu espaço nesse mundo tão masculino, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo aí uma fase muito boa, que, né, que está de alertas, que as pessoas estão acordando para a diversidade, né? Então, para mulher, para as minorias, então é uma coisa muito mais, assim, que a gente está vivendo hoje, muito melhor, são outros tempos do que quando eu comecei 30 anos atrás, né? Então, a gente está muito adiantado, mas tem muito o que fazer, equiparação de salários, de cargos, né? Então, eu sou diretora voluntária na PWN, que é uma ONG internacional que luta pela igualdade de gênero nas empresas, que é Professional Women Network. Então, isso é um movimento no mundo todo, e a gente não está falando só de Brasil, né? A gente está falando do mundo todo. Então, ainda é uma luta que tem muito a ser feita, assim, que realmente a gente precisa mudar muita coisa no país. E a gente precisa da ajuda dos homens, né? Não é a mulher que vai fazer isso, né? Os homens é que tem que vir e ajudar a abrir esse espaço. Então, mas ainda tem muita coisa a ser feita, sim.
Muita, muita, né? Eu estou fazendo essa série de entrevistas por conta do Mês das Mulheres, para mim é uma alegria, porque eu aproveito para conversar com muitas amigas queridas como você, e, né, e hoje a gente está fazendo a nossa entrevista, está gravando justo no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, né? Sim. Feliz Dia da Mulher, feliz seu
Obrigada.
Dia.
Obrigada.
E o que você está falando, eu estava hoje, eu fiz uma live falando sobre isso, né, da importância dos homens apoiarem, e eu vejo que tem duas coisas, né, e eu falo eu como homem, sim, ainda tem um machismo sistêmico, sem perceber eu falo alguma coisa que está fora do lugar, e às vezes eu percebo e falo assim, opa, essa frase tá vencida, né. Eu abri um pacotinho que está vencido. Essa piada não pode mais, daqui não vale mais. E eu não acho chato isso, eu acho ao contrário, de falar assim, pô, eu preciso rever algumas coisas, né? E eu vejo assim, o quanto é importante a ajuda das mulheres para os homens para dar, às vezes, essa coisa que os homens por si só não vão perceber, sabe? Se não chegar alguém para dar um toque e falar assim, viu, isso aí que você falou não foi legal, né? E não precisa chegar dando uma cotovelada na boca da pessoa, sabe? Inclusive, é uma das coisas muito maravilhosas das mulheres. Vocês têm um jeito educado de fazer a gente saber, aprender o nosso lugar, né? Eu vejo que a ajuda as mulheres precisam da ajuda dos homens para ocuparem espaço que é de direito e para conquistar muito mais coisas que elas merecem. Mas os homens precisam muito da ajuda de vocês para saber o que é que a gente faz. Porque você vê que o homem não sabe muito bem o que é que faz, né? Precisa da mulher dando uns toques para a gente. Você percebe isso também, ô Fernanda?
Eu acho que tem esse viés inconsciente mesmo, né? Dos homens porque é uma coisa cultural no Brasil aqui, né? Sempre foi dessa maneira, então para você entender que aquilo, determinada ação, determinadas coisas que as empresas fazem, os homens fazem nas empresas, que são limitantes, né, para a carreira da mulher, né, para que a mulher se desenvolva. Muitas vezes é inconsciente, então, assim, a gente precisa alertar, né, mas eu acho que os homens estão abrindo os olhos agora, estão vendo muita coisa que tem que ser feita, mas a gente precisa ir alertando, olha, isso, olha. Eu lembro que meu segundo emprego, eu estava numa empresa que eu gostava muito de trabalhar lá, muito. Eu fui contratada como secretária. E a carreira secretária A secretária, ela é muito flexível. O trabalho dela é um trabalho, assim, que, né, ela atua em várias pontas. E eu me lembro que eu era secretária de uma pessoa que ficava no Rio de Janeiro, no escritório do Rio. E ele estava se aposentando. Então, assim, eu dava toda a assessoria para ele, para o trabalho, e era um trabalho de vendas, de produto, era uma coisa, assim, muito simples, que não tinha uma ciência, não tinha que ter um conhecimento maior, assim, eu facilmente poderia assumir aquele posto, era uma coisa, assim, muito, sabe, e eu me lembro que não me deram a chance, a empresa contratou um homem para fazer aquele trabalho, e eu me lembro do quanto eu fiquei frustrada na época, porque eu não fui dada a oportunidade, entendeu? É, foi assim, muito claro, a gente, essa posição aqui de vendas vai ser um homem. Então, isso tinha, era mais assim, na cara, né? E naquela época a gente podia brigar e ir lá falar, olha, não, mas eu tô aqui, não adianta. Hoje em dia eu acho que essas coisas são olhadas de outra forma, a gente tem o RH, o papel do RH nas empresas, eu acho que mudou muito. Antigamente você tinha um departamento pessoal, agora você tem um RH, né, que cuida das pessoas, dos talentos, então é diferente também, eu acho que isso também mudou muito e melhorou muito.
Eu vejo que as empresas que estão se abrindo mais para as mulheres, né, estão dando mais espaço para as mulheres, têm muito a ganhar, né. Eu estou falando especificamente das mulheres, claro, a diversidade como um todo, na questão de raça, na questão de religião, na questão de gênero, mas dando um foque para o tema, isso é uma coisa que eu tenho isso falado muito com as pessoas, que assim, a gente tem que tomar cuidado para não fugir do tema. Então, hoje a gente está falando das mulheres, mas... falar sobre homossexualidade é importante, sobre raça é importante, sim, tudo é importante, mas nesse momento o assunto é esse, então não vamos dispersar. A gente está no mês das mulheres, vai ter um mês da diversidade, a gente vai falar, com certeza eu também vou fazer algumas entrevistas, algum trabalho a respeito, mas eu acredito que assim, a gente tem que focar e mostrar isso, que as empresas que estão se abrindo para as mulheres, permitindo que as mulheres sejam como elas são, falem como elas falam, liderem do jeito que elas lideram, estão saindo na frente, estão ganhando muita coisa, né? Eu tenho clientes minhas que são empresárias. Pode passar, fala para ele, pode passar.
A gente corta essa parte.
Eu vou cortar, mas
tem que cortar. Você volta nas suas clientes empresárias.
Então, eu vou... Sim. Então... E as minhas clientes empresárias, elas também veem que, assim, elas têm esse desafio de trazer mais mulheres e fazer as mulheres acreditarem nelas e acreditar que elas podem ser e liderar do jeito que elas são, né? Então, eu acho que esse é um trabalho muito importante e eu vejo a importância que nem você, a sua equipe é feminina, né?
Eu tenho um homem.
Tem um lá, agora, na época do escritório não tinha, agora você tem um menino.
Eu tenho um homem, mas as outras todas são mulheres, 5 mulheres, 6 comigo.
Olha só, como que você empodera essa mulherada para elas acreditarem lá e falar e fazer acontecer? Ou você nem precisa que a mulherada já está no jeito?
Eu acho que sim, a gente, né... Eu acho que eu tento dar elementos para elas, autonomia, né, para que elas possam crescer. Né? Então, invisto no conhecimento delas. Então, assim, eu dou oportunidade para quem quiser crescer ali. Eu acho que é importante, porque a empresa, quando ela é pequena, quem quer crescer, cresce junto. Né? Então, assim, a oportunidade de crescer é grande. Então, eu acho que depende muito da pessoa querer ou não. Eu dou os elementos, eu tento dar, porque eu acho que as limitações que eu tive, eu não quero que tenham, sabe? Então, eu tento passar isso para elas.
Que show. Fernanda, quero te agradecer, a gente está encerrando, e eu queria que antes da gente terminar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para a mulherada que às vezes está pensando que Ah, eu tenho idade mais, eu não, já, não sei se sirvo para estudar mais um pouco, não sei se é hora de abrir um negócio, não sei se é hora de ir. O que, que você diz para essa mulherada nesse mês de março para empoderar e seguir adiante? Mensagem você deixa?
Olha, eu acho que a grande mensagem é não pare de sonhar, né? E tente fazer, realizar tudo o que você quer. Eu tenho 58 anos, estou tocando uma empresa, não me dou por vencida, os desafios para mim são os melhores, que é o que eu quero realmente ultrapassar, e eu acho que as pessoas têm que ser assim, têm que lutar. Não pode deixar esmorecer, deixar passar, não acreditar, acredite que você vai conseguir, porque você vai conseguir, né? Então é isso, lute e não pare de sonhar. Eu ainda quero fazer uma faculdade, mais uma, eu quero fazer outra pós-graduação, sabe, tem muita coisa ainda para fazer, não, idade não quer dizer nada, o que quer dizer, o que você tem é sonho a realizar, isso é o mais importante.
Que mensagem sensacional. Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua conversa maravilhosa. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que está ouvindo a gente hoje, viu? Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Paulo. Um grande beijo para todos.
Muito legal essa história da Fernanda. Estou muito feliz dessa conversa. Gente, é importantíssimo a gente prestar atenção nas pessoas tímidas. A timidez é uma coisa que está dentro de muita gente. Muitas pessoas não se sentem à vontade para falar, não se sentem à vontade para se expor. E é um trabalho dos líderes criar essa segurança, criar esse ambiente para que as pessoas falem. Quantas ideias, quantos insights maravilhosos, quantas estratégias poderosas, quantos pontos de vista que a gente deixa de captar, de entender, porque a gente não dá voz para as pessoas tímidas, não tem paciência de ouvi-las, não cria um ambiente onde elas se sintam confortáveis para se expor. Então, líderes, é trabalho fundamental de cada um de nós dar oportunidade para eles, seja homens ou mulheres, mas principalmente ajuda as mulheres, ajudem as mulheres a encontrarem sua voz, superar sua timidez, que é muito importante isso. A gente ter uma sociedade cada vez mais justa, mais igual, com direitos para todos, que nós possamos aproveitar esses direitos e se entender, crescer juntos, ter mais vozes e que as pessoas, mesmo sendo tímidas, encontrem sua força para se expressar e se manifestar. Maravilha? Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.